Bom dia, sejam bem-vindos à audioconferência da Forja Taurus S.A. relativa ao resultado do primeiro trimestre de 2015. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Forja Taurus e de suas controladas e coligadas, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taurus e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e que estará disponível no site de RI posteriormente. Gostaria de informar que estão presentes pela Taurus, André Baldi, diretor-presidente, Eduardo Hermida Moretti, diretor-vice-presidente de Vendas e Marketing, Tiago Piovesan, diretor-vice-presidente administrativo financeiro e diretor de Relações com Investidores. Estão presentes ainda os senhores executivos: Rosineide Ramos, gerente de Planejamento e Gestão, Simone Baginski, gerente jurídica, e Carlos Augusto Mostardeiro, gerente financeiro. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor André Baldi, diretor-presidente da companhia, que fará as considerações iniciais. Por favor, senhor Baldi, pode prosseguir.
Bom dia. Apenas como correção, meu nome é André Baldi, não Baldi, mas eu queria agradecer a presença de todos em participar dessa conferência de resultados da companhia. Bom, vamos tentar hoje ser bastante objetivo, mas ao longo do nosso call de hoje, nós queremos apresentar uma série de ações e dados operacionais que claramente demonstram a evolução do nosso processo de manufatura. E, além disso, a gente gostaria de salientar alguns pontos importantes que são relevantes à performance da Taurus. Eu acho que o primeiro ponto é que a Taurus é dependente, naturalmente, de seus mercados. E o que nós estamos vendo ao longo desse 2015, desse primeiro trimestre, é a clara recuperação do mercado de armas norte-americano, que é o nosso principal destino. 70% da nossa produção é encaminhada para o mercado norte-americano. E no ano 2014, nós tivemos um impacto bastante negativo, uma cessação de mercado a partir mais ou menos do mês de abril. E esse impacto perdurou por quase todo o ano de 2014. Bom, 2015, esse mercado já retornou a patamares tradicionais, com taxas de crescimento tradicionais, e essa recuperação da demanda, aliada à oferta de novos produtos, os novos lançamentos que foram feitos no mercado norte-americano pela Taurus, e também por uma agressiva política de preços, onde nós realmente fomos buscar a retomada de volumes e os espaços nas prateleiras dos pontos de venda dos Estados Unidos, permitiram um ganho expressivo de market share e um fluxo de ordens necessários à rampa de produção que está sendo praticada no Brasil. Ou seja, para garantir um aumento de produtividade, nós fomos, aproveitando o crescimento do mercado norte-americano, nós fomos buscar ordens. Hoje nós temos ordens que já satisfazem a nossa necessidade do ano. Hoje nós temos back orders que nos garantem uma curva de crescimento de produção e de produtividade que satisfatória ao nosso planejamento. Bom, o segundo ponto é a busca de novos mercados de negócios. Nós continuamos diversificando nosso esforço de exportação, estamos abrindo novos mercados, novos destinos, apoiados por dois fatores. Primeiro, a melhoria da qualidade dos nossos produtos. Quer dizer, nós estamos crescendo o volume, crescendo produtividade com ganho de qualidade, e esse ganho de qualidade é tão expressivo que está permitindo abrir novos mercados no cenário internacional. Além disso, estamos reavaliando a nossa estrutura de representantes no exterior. Nós acreditamos que é necessário uma renovação do nosso quadro de representantes, da nossa forma de ir ao mercado, e a revisão e lançamento de novos produtos, é o exemplo da série 800, que é uma arma preparada para ser competitiva em qualquer mercado, com padrões de performance superiores ao que a empresa vinha praticando. Bom, o terceiro ponto que eu queria relatar é o Carter Case. Foi um processo valorizado em 67 milhões. Naturalmente, ele é inesperado e ele impactou o trimestre. Esse valor não surgiu no curto prazo, ele vinha sendo negociado ao longo de um período e ele equivale ao valor acordado entre as partes e demais agentes de forma a eficazmente eliminar a demanda judicial Carter, que era um caso que podia ter efeitos adversos adicionais a esses 67 milhões. E esses efeitos adversos expunham a empresa no caso da continuação do processo. Então foi decisão dessa administração encerrar esses efeitos através de um acordo judicial nos Estados Unidos. O próximo ponto é o incremento da quantidade e da qualidade produzida, que vocês vão ver no slide 6 da nossa apresentação. Ali nós vemos um aumento da produção de armas de 100% em pouco mais de 6 meses. Eu sei que quando vocês olharem esse quadro, fica até difícil de acreditar nessa retomada, mas ela não vem isolada, ela é fruto de um trabalho que está sendo desenvolvido desde lá de novembro de 2014, quando foi montada a estratégia de retomada no mercado, ou seja, novos produtos, redução da base de preços, busca de mercado, retomada de clientes, retomada de qualidade e, ao mesmo tempo, no Brasil, uma rampa de crescimento, redução de quadro, aumento de produtividade e qualidade. Essas duas curvas, né, uma curva de demanda e uma curva de oferta, estão se encontrando e gerando esses ganhos de eficiência operacional para a empresa. Bom, por fim, e resultante desse ganho de qualidade, quantidade, produtividade e market share, nós temos o crescimento do EBITDA ajustado gerado no mês de março de 2015. Embora nós estejamos falando do trimestre, note que o resultado desse trimestre ocorre basicamente no mês de março, onde nós geramos um EBITDA ajustado de 9,5 milhões de reais e uma margem EBITDA ajustada de 14%. Margem essa que já não era vista na companhia há um bom tempo. E que demonstra claramente a retomada dos fundamentos básicos da operação. E o que nós podemos afirmar é que a partir de agora nós vamos atingir maior eficiência e produtividade e otimização do capital de giro. Ou seja, o que nós vemos em março passará a ser uma constante para a companhia. Esse processo deu o primeiro resultado no mês de março e eu acredito que o que vocês vão ver daqui para frente é, na verdade, a conclusão e evolução de uma estratégia que começou, na verdade, no ano passado. Eu vou passar agora a vocês, após essa breve abertura, a palavra ao senhor Moretti, que é o nosso vice-presidente de vendas e marketing, que vai discorrer um pouco sobre os aspectos comerciais da companhia.
Ok. Obrigado, André. Bom dia a todos. Eu gostaria de passar inicialmente alguns highlights sobre o primeiro trimestre. Eu acho que, insistindo na questão que o André vem trazendo para nós sempre, nosso principal desafio tem sido continuamente oferecer aos nossos clientes produtos seguros e confiáveis. Tá? Para isso, nós contratamos um especialista internacional que fez uma análise de toda a nossa série de pistolas modelo 800. Essa série é uma série de pistolas utilizadas tanto para o mercado militar quanto para o mercado civil e mercado policial. E o grande objetivo desse projeto, desse trabalho, é aprimorar a performance do nosso produto. A gente já tem atingindo performance bastante melhores nesse nosso produto. E dentro desse processo, nós acabamos de lançar agora no primeiro trimestre deste ano a PT-838, a pistola da série 800 com calibre permitido 380. Isso nós estamos fornecendo aos nossos clientes no Brasil a possibilidade de ter um produto seguro e confiável, similar ao que nós disponibilizamos às forças policiais. Então, esse continua sendo o nosso grande foco, o nosso grande desafio no dia a dia do nosso trabalho. Nós teve um evento extremamente importante no Brasil. Nós participamos agora da maior feira de defesa e segurança da América Latina, da LAAD. Isso aconteceu no mês de abril, realizado no Rio de Janeiro. Foram mais de 30 mil visitantes, 600 expositores de 45 países diferentes. Nós apresentamos na LAAD tanto a nossa nova pistola PT-838, como a pistola Curve. A Curve é uma pistola 380, hoje vendida no mercado americano, que nós estamos trabalhando para trazer essa pistola também para o mercado nacional. Cabe destacar também agora, no primeiro trimestre, nós temos procurado intensivamente melhorar o nosso processo de comunicação com os nossos clientes. Nós lançamos a fanpage da Taurus. Em dois meses, nós já temos aí 40 mil seguidores. E através da fanpage, o que nós queremos é nos aproximar dos nossos clientes, entender as suas necessidades, publicar informações sobre produtos, sobre manutenção, sobre lançamento de produto. A ideia é realmente aprimorar a comunicação da Taurus com os nossos clientes. Bom, eu gostaria de falar um pouco agora sobre os números do primeiro trimestre. Convido os senhores a abrirem o slide número 5. E começar a falar um pouquinho dos Estados Unidos. Conforme o Balbo falou, nós tivemos aí um ano de 14, uma forte queda conjuntural em relação a 13, e isso a gente vem recuperando fortemente no ano de 15. Eu sempre comento na nossa reunião que a gente mensalmente analisa os NICs. Os NICs são as checagens realizadas pelos lojistas que verificam os antecedentes criminais do comprador na hora da compra. E esses NICs nos ajudam a gente ter uma análise, como uma forma de monitorar o mercado. O ponto importante dos NICs é que em relação ao trimestre passado, tá? Ao mesmo trimestre do ano passado, quer dizer, o primeiro trimestre de 15 comparado de 14, houve um aumento de 2% no NICs. E as nossas vendas no mercado americano cresceram 6,5%. Então, eu estou trazendo em números a observação que o André passou para nós, o nosso aumento de vendas no mercado americano. Só para vocês terem uma ideia, em termos de NICs, se a gente comparar o quarto trimestre de 14 com o primeiro trimestre de 15, os NICs caíram 15%, isso é uma questão meramente sazonal, porque a temporada de caça nos Estados Unidos, que começa lá por outubro, vai até janeiro, e neste período em que o NICs cai 15%, nós tivemos um crescimento de receita líquida de 31% acima do quarto trimestre, 14% mostrando a nossa recuperação no mercado americano, conforme o André comentou. Bom, em relação ao mercado brasileiro, eu acho que é importante a gente destacar a situação dual que o mercado brasileiro vive nesse momento. Um ambiente macroeconômico, como todos os senhores sabem, com anúncios de corte nos orçamentos públicos, isso tem reduzido a demanda dos nossos clientes da polícia, tá, para equiparar os estados. Mas, do outro lado, todos a questão da necessidade dos movimentos e dos movimentos sociais, aumento de movimentos sociais e índice de criminalidade, que faz com que a segurança pública necessite de mais produtos. Nós temos enfrentado essa redução da demanda dos órgãos públicos com um esforço em aumento para as lojas, aumentando os pontos de venda e também na venda para as pessoas, os policiais como pessoa física. Em relação aos outros países, falando da exportação dos outros países, excluindo os Estados Unidos, cabe destacar que nós tivemos um crescimento de 11,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Nós tivemos vendas bastante importantes nesse primeiro trimestre para a França, Itália, Jordânia, mercados maduros, e isso faz parte, como o André falou, da nossa estratégia de continuar diversificando em novos mercados. Entretanto, em relação ao quarto trimestre do 14, como vocês podem ver no slide número 5, aparece uma retração de 39%, mas é bem pontual porque nós tivemos nesse quarto trimestre de 14 uma enorme venda para o Egito, e isso distorce um pouco os números. Em relação ao mercado de capacetes, como os senhores sabem, o mercado de capacetes representa aí 18% das nossas vendas líquidas. E o nosso desempenho é altamente relacionado à questão da demanda das motos novas no Brasil. Como os senhores sabem, esse mercado é um mercado que tem caído, né? O risco do desemprego, as restrições de crédito têm feito que o mercado de novas motos caiu neste primeiro trimestre, comparado com o mesmo trimestre do ano passado, 9%. Contudo, as nossas vendas caíram 7%. Então, nós estamos aí mantendo o nosso market share, que é o indicador que a gente olha com afinco todos os meses. Em relação às perspectivas do mercado, só para comentar o que a gente está vendo para frente, nos Estados Unidos a gente acredita na manutenção das taxas de crescimento do mercado americano, então tudo indica que o mercado continua extremamente favorável para nós. No Brasil, como eu comentei, para amenizar as restrições orçamentárias do governo, nós estamos focando fortemente nas vendas a indivíduos, a policiais, militares e civis que podem comprar com indivíduos, e uma tentativa de aumento do número de pontos de venda, ou seja, da capilaridade dos nossos produtos para aumentar a venda neste mercado. Em relação ao mercado de exportação, cabe destacar que nós vamos continuar concentrando esforços enormes para aumentar as nossas vendas em todos os continentes. Nós exportamos hoje para mais de 86 países e continuamos a busca de novos clientes, de novos mercados, como o André falou, com novos produtos, com novos representantes comerciais na busca de crescer nesse mercado. Para finalizar, em relação ao mercado de capacetes, as perspectivas apontam para uma menor demanda no mercado de motocicletas nesse ano, contudo, nós estamos trabalhando para a modernização da nossa linha de produto e também um aumento do número de pontos de vendas. Hoje nós estamos em 3 mil pontos de vendas, queremos crescer o número de pontos de vendas. Bom, esses são os meus comentários sobre a área de vendas e marketing. Eu gostaria de passar a palavra agora para o Thiago, o nosso CFO e diretor de relações com investidores, que vai discorrer sobre os resultados da companhia. Obrigado.
Bom, obrigado, Moretti. Bom dia a todos aí. Obrigado mais uma vez por estarem nos acompanhando nessa call de resultados referente aos números do primeiro trimestre de 2015. Como eu faço sempre, né, só para reforçar a apresentação que a gente está passando e vamos dar sequência nela aqui, ela pode ser acessada no nosso site de RI, que é www.taurusri.com.br. Bom, movendo em sequência aqui no material, a gente passa para o slide 6, onde a ideia é fazer uma grande fotografia dos impactos mais relevantes, dos eventos mais relevantes que trouxeram números aos números do primeiro trimestre, dos impactos dos números do primeiro trimestre. Alguns deles já principalmente destacados pelo Balbi e pelo Moretti nos seus comentários anteriormente. Nesse ponto, do lado das despesas e no primeiro bloco, que a gente chama de despesas não recorrentes ou processos, né, como não podia deixar de destacar o efeito do Carter Case, como o André já comentou, que trouxe ao nosso resultado aí uma provisão de quase 70 milhões de reais, impactando aí o prejuízo do trimestre e o processo nos Estados Unidos. Também nesse trimestre, dando sequência ao processo de reestruturação e de turnaround de estrutura, tivemos aí quase 4 milhões de reais, 3,8 mais precisamente, de custos com desligamentos e rescisões trabalhistas, que também trouxeram impacto aos resultados, e ainda alguns números de assessorias legais e consultorias, em especial, da própria projeto de retomada, mas que continuam aí dentro da estrutura de despesa da companhia e que nesse trimestre representaram R$1 milhão de despesas adicionais. Do lado financeiro, se por um lado o dólar nos ajuda bastante do ponto de vista operacional e de margem, por sermos uma empresa altamente exportadora e com uma base de insumos em dólar bastante reduzida, ou seja, formação em Brasil, por outro lado, ele traz um impacto mais expressivo de curto prazo do lado da dívida, dado que boa parte da alavancagem da companhia, a gente vai ver um pouco mais adiante, ela está em moeda estrangeira. Então, a gente tem aí, ao longo do tempo, um casamento equilibrado, porém, impactos de curto prazo mais bruscos, para cima ou para baixo, obviamente, dependendo do comportamento do dólar, do parte da dívida. Nesse período, nós tivemos um impacto negativo de variação cambial líquida de aproximadamente R$62 milhões, como vocês podem ver no segundo bloco, no qual o dólar comparativo ao fechamento do ano passado, de dezembro de 2014, que era de 2,64, passou para 13,14 no março de 2015. Então, esse outro segundo evento importante. Acho que outro ponto para destacar aqui também, comentando, é a retomada operacional. Né? Esse realmente chama atenção, como o André comentou na apresentação, por vezes até leva como pode ser possível, mas nós tivemos aí, dentro dos primeiros meses do ano, uma construção e um crescimento de produção muito expressiva, tá? No qual os primeiros dois meses do ano, praticamente a gente, muito embora teve crescimento de produtividade e melhor diluição de custos, o nosso estoque tem um giro relativamente lento, né? Em dada estrutura, ele ainda contribuiu menos para a formação de resultado, mas melhor para formar um custo médio de estoque mais apropriado. E no mês de março, então, com um crescimento expressivo em relação a fevereiro de produção e já trazendo os benefícios de uma melhor produtividade de meses anteriores, aí, como já foi dito, a gente conseguiu verificar um novo patamar de resultado, também impactado pela variação cambial, que em especial em março ajudou a operação e na própria geração do EBITDA da companhia. Acho que o mercado americano, como já dito aí também, é importante destaque. Tá certo? Antes de ir para o mercado americano, acho que só fazer um comentário. A produção comparar aí agosto de 2014 até agora, ela cresceu mais de 100%. E isso estamos falando de 8 meses, sendo que só no último mês isso representou 30% em relação ao mês anterior. Em termos de custo médio de fabricação, só para que todos tenham uma ideia, janeiro em relação a março, ou seja, estamos falando aí dentro do mesmo trimestre, os custos unitários de fabricação em março foram menores em 30% em relação aos verificados em janeiro. Esse é o tamanho do potencial de diluição de custo, de eficiência que a estrutura da companhia é capaz de capturar e o que a gente está percebendo aí, como já dito, de maneira expressiva. Bom, indo para o mercado americano, ele tem sido uma grande oportunidade para a companhia de crescimento e de alocação dos volumes de produção que estão sendo verificados. Não somente aí pela demanda que já apresentou, mas como dito pelo André, pelas ordens e pelo backlog que vem se formando, o que nos dá aí boas perspectivas de colocação, de consumo, de espaço no mercado, para que todo esse incremento de eficiência e de produtividade que estamos perseguindo possa ser transformado efetivamente em resultado e não em índices de estoque maiores ou volumes de capital de giros empacados na companhia. Acho que esse é um termômetro importante que eu queria ressaltar. E a escalada de produção que está ali traduz um pouco em base de 100%, obviamente para não entrar em detalhes de quantidades que são sensíveis nesse mercado, mas a gente tem uma ideia comparando agosto de 2014 como uma base 100% de parâmetro, qual foi o comportamento mês a mês, dentro do trimestre, de alavancagem de produção e que foi possível, no que eu comentei, por exemplo, reduzir o custo unitário de fabricação em 30% dentro do próprio trimestre. Passando para o slide seguinte, slide de número 7, aqui a gente faz um pouquinho mais de detalhes só no que a gente tem de efeitos extraordinários, ou que são considerados não recorrentes quando reconciliamos lá na frente o EBITDA da companhia pelo conceito tradicional CVM com o EBITDA que nós acompanhamos ajustado, que é o que entendemos ser o que traduz melhor os reflexos das melhorias e dos comportamentos de custos que estão sendo percebidos. Neste quadro, a gente pode perceber que são R$ 74,1 milhões de reais os impactos neste trimestre de eventos extraordinários, já ditos aí entre rescisões, processo do cárter e assessorias e tudo mais. Desse número, 74 milhões, a gente tem aproximadamente 3 milhões e 100 que estão refletidos nos números do CPV da companhia do trimestre, o que representa, só para que todos tenham uma ideia, aproximadamente 1,8% de margem bruta no trimestre, até quase 2% de margem a menos na contabilidade somente por essa alocação extraordinária. E 71 milhões foi registrado no SG&A, claro que por ser a maior parte o processo contingencial que a gente está comentando. Acho que só querendo trazer um componente qualitativo de fluxo de caixa, que a gente vai falar um pouco mais adiante aqui, mas em função do processo cárter, pelo valor que ele representa, queria só destacar que a demanda de fluxo de caixa deste processo, ela não é imediata, né? Que é uma grande preocupação e que o mercado de uma certa forma trouxe isso como uma preocupação. Como a gente pode ver no slide, 58% do valor está previsto para desembolso nos próximos 12 meses, ou seja, de abril de 15 a março de 2016, e sendo ainda uma boa parte do saldo, ou seja, os 42%, eles estão com programação e previsão acordada para serem desembolsados entre 2 e 4 anos do acordo firmado. Tá? Então, essa é um pouco da distribuição do caixa para este efeito contábil que a gente tem ressaltado. No slide de número 8, tradicionalmente, como a gente faz, a ideia é dar um pouco de cor nos principais indicadores de resultado e índices de balanço da companhia no período, tá certo? Chama atenção aqui alguns temas como o crescimento da receita, como já foi dito, né? 4% nesse trimestre em relação ao trimestre passado, em relação ao último trimestre do ano, e 3,2% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, ou seja, o primeiro quarter de 2014. Do ponto de vista da margem, o mix de mercado menos favorável no trimestre em relação ao trimestre anterior, com menor exportação, como foi dito, menor venda no mercado local, onde a gente sabe que são as margens maiores agregadas, trouxe impacto na margem bruta da companhia, que passou de 30,6% no último trimestre do ano passado para 20,3% nesse trimestre. O importante aqui é dizer que aqui, como nós estamos falando de trimestre inteiro, nós ainda carregamos os impactos de janeiro e fevereiro dentro desse número consolidado. O mês de março, isoladamente, correspondeu aí praticamente ao resultado do trimestre e ele individualmente tem uma evolução importante dentro da cadeia para poder, enfim, apresentar aí a perspectiva de continuar evoluindo nesse processo e chegar a essas margens mais elevadas. Do ponto de vista das despesas operacionais, tivemos um aumento aí de 59,2% nessas despesas e de 91%, quase 92% na despesa financeira líquida. A gente vai ver um pouco mais adiante, e ali embaixo já dá para ter uma ideia, que esse impacto de crescimento nas despesas operacionais são absolutamente devidos aos eventos extraordinários, especialmente de contingência, e assim como na parte financeira, o efeito cambial de curto prazo, que na dívida é capturada de imediato, e no EBITDA e na margem da companhia é capturado na medida em que o faturamento vai sendo performado. Obviamente impactado aí pela taxa de câmbio do período. Esses impactos trouxeram um prejuízo na companhia nesse trimestre de quase 150 milhões, foram 149,9 milhões, que comparado ao trimestre anterior, de 60,7 milhões, tiveram aí esses dois componentes de provisão de contingência e de efeito cambial no seu bridge, na sua conciliação. O EBITDA ajustado por essas despesas extraordinárias e pelas operações descontinuadas de Taurus Máquinas, o que é também tradicionalmente a apresentação, foi nesse trimestre de 9 milhões de reais e que representou 5,2% de margem, né, das vendas de margem líquida em relação ao faturamento líquido nesse período. Mais uma vez, mês de março aqui responsável por isso. Enquanto que no quarto trimestre de 2014, esse número representou muito, embora tivesse um mix melhor de venda, supostamente na parte da gestão das despesas e dos outros eventos, a gente teve uma performance menos favorável e trouxe um EBITDA naquele trimestre de 2,3 milhões de reais, o que representa nesse período um crescimento comparado, então, último trimestre de 14 com o primeiro de 15, de quase quatro vezes monetariamente falando o EBITDA, de 2,3 para 9 milhões. Os efeitos advindos de despesas, custos extraordinários, que a gente viu de 74,1% mais os de variação cambial de 61%, trouxeram não só impactos relevantes ao resultado, como a gente viu aí no prejuízo elevado, mas também ao patrimônio líquido da companhia, o qual no final do trimestre ficou negativo em 56,4%, trazendo impacto de passiva descoberto, como está na tabela. Já conectando um tema que nós vamos falar ao longo dos slides seguintes, mas o próprio processo de chamada de aumento de capital que está em curso, ele não só acaba sendo favorável para a recomposição do caixa, enfim, o reforço necessário para as questões de manutenção de crescimento e desses eventos extraordinários que são comentados, mas também para recompor o nosso patrimônio líquido, que por esses eventos de câmbio e de provisão acabaram sofrendo esse impacto de final de trimestre. Do ponto de vista do caixa, nós encerramos o período com 68 milhões de caixa livre, de caixa e equivalente de caixa, em contrapartida de uma dívida líquida financeira de 618,2 milhões. A redução do caixa, em especial, ela se deve pela dedicação do caixa para financiar o crescimento da companhia através do capital de giro aplicado, como a gente vai ver um pouco mais adiante, e que está possibilitando a gente, dentro desse processo aí, começar a ter novos patamares de rentabilidade e de retorno. Contudo, o efeito caixa ele vem mais tarde, pelo ciclo financeiro que a gente vai comentar, ele tem um pouco de defasagem em relação ao resultado operacional. Passando para o slide seguinte, slide de número 9, a ideia é passar um pouquinho aí de maneira rápida pelos segmentos de negócio da companhia, o primeiro deles o de armas. O lucro bruto nesse segmento foi de 21,8 milhões, cerca de 20 milhões a menos do que o quarto trimestre do ano passado, e representa uma queda de 47,9%. Basicamente, essa queda é impactada aí na parte da margem bruta, né? Cai 16,9 pontos percentuais, passando de 33,3 para 16,4, boa parte do que a gente já comentou, e o impacto antes dos impostos aqui, além desse efeito da margem, mas substancialmente tem também um efeito cambial na despesa financeira e também um efeito cárter de provisão. Acho que aqui o Moretti já discorreu bastante sobre o perfil e os mix para impacto na margem bruta desse segmento. Na parte de capacete, que é o segundo maior da companhia, né, tendo já atingido 18% das vendas líquidas dos primeiros meses de 2015, nesse primeiro trimestre, o resultado bruto do segmento nesse primeiro trimestre foi de 10,3 milhões de reais, levemente inferior aos 11,2 milhões apresentados no trimestre anterior, o que representa uma queda na margem bruta desse segmento de 0,4 pontos percentuais nesse período. Ele foi, como dito pelo Moretti, bastante afetado aí pela questão da demanda, né, e venda de motocicletas no Brasil, e não tenha dúvida, correlacionado à nossa necessidade aqui, a demanda também de venda de capacetes. A melhoria no resultado antes dos impostos se deve já a alguns projetos de gestão e controle de despesas, o que permitiu com que essa menor margem no faturamento pudesse ser compensado em linhas de SG&A em especial no trimestre. No segmento de outros, as vendas líquidas foram de 9,6 milhões de reais no trimestre, um aumento de 22,5% em relação ao trimestre anterior. O lucro bruto fechou em 3,1 milhões e a margem bruta foi de 32% nesse primeiro trimestre. o que é uma melhora relevante em relação ao último trimestre do ano anterior, quando então aquele tinha sido impactado por também despesas especiais e pontuais. Nesse trimestre, as despesas financeiras incorridas nesse segmento foram superiores às verificadas no trimestre anterior, em especial aí pela questão de dívida, e fez com que o resultado antes dos impostos tivesse uma redução em relação ao comparativo do último trimestre do ano passado. No slide número 10, nós falamos um pouco lá no quadro resumo, mas é só para trazer a visão de que os 110,3 milhões de despesas operacionais, quando ajustados pelos 71 milhões de não recorrentes, né, de novo reportando a conciliação que a gente apresentou no slide dos extraordinários, resulta numa despesa operacional ajustada de 39,9 milhões de reais, que comparada com o mesmo critério de ajustar pelos não extraordinários no quarto trimestre de 14, traz uma redução de quase 25%. A gente sai de 51,7 milhões de reais de despesa no quarto tri para 39,9 no presente trimestre. Obviamente que quando se correlaciona isso com a receita líquida da companhia, não só porque a despesa reduziu, mas porque a receita também cresceu, o nosso percentual de representação dessas despesas em relação ao faturamento, ele reduz sensivelmente, passando de 31% para 22,6% no trimestre. Slide de número 11, aqui a gente apresenta a evolução trimestral, ainda fechada, do EBITDA e do EBITDA ajustado. E, de novo, por termos valores relevantes e não recorrentes que dificultam a comparabilidade do EBITDA no modelo CVM, então focar os comentários aqui sempre na variação do EBITDA ajustado, tá? só para ajustar o modelo. Então, nessa linha, nesse trimestre, o EBITDA ajustado ele fechou com 9 milhões de reais, como já tinha dito, margem de 5,2%. E o desempenho foi substancialmente acima do EBITDA do trimestre anterior, que fechou em 2,3 milhões, então, enfim, quase as quatro vezes que eu comentei no slide anterior. Isso basicamente se refere ao mês de março, como a gente falou, e já seguindo, como aqui a gente já discorreu bastante, para o slide seguinte, de número 12, onde justamente a gente consegue ter essa apresentação gráfica de quanto o mês de março carrega esse novo benefício, na verdade, essa nova melhoria, o avanço dos processos que a gente vem fazendo no resultado da companhia. A gente pode ver que a performance dos três primeiros meses desse ano foi fortemente construída no mês de março, com margem ajustada nesse mês de 14,1, correspondendo a 105% do EBITDA ajustado do trimestre, ou seja, mais do que o resultado do trimestre, todo ele foi feito a partir da operação do mês de março. Sem dúvidas, além do resultado da melhoria operacional, do crescimento de 30%, como falei, da produtividade nesse mês, também contribuíram para o resultado do mês de março a questão cambial, que, enfim, atingiu aí R$ 3,20 de cotação média no mês, para a gente tratar em termos de formação de resultado. Né? Enfim, isso é favorável de maneira bastante importante à nossa operação e contribuíram aí para a formação e melhora desse resultado do mês. Ao mesmo tempo, a gente pode ver aí que a questão de mix de venda também foi favorável, mas substancialmente o custo de produção aqui diluído com o novo patamar de faturamento permitiu que a companhia alavancasse em termos de margem operacional, um nível que ela não tinha tido a oportunidade de fazer. E começa aqui, na nossa visão, uma nova escala, um novo patamar de operação e de resultados que a gente espera, enfim, continuar promovendo melhorias aí no processo. Passando para o slide seguinte, o slide de número 13, temos aí a abertura do resultado financeiro, comparado com o primeiro trimestre de 14, e as despesas financeiras aqui fecharam, como a gente comentou, principalmente pelo efeito cambial, em 68,3 milhões nesse trimestre, comparados aí aos 9,9 milhões no primeiro trimestre de 14, enfim, uma variação absolutamente expressiva e detalhada aí no quadro abaixo, advinda quase que na sua totalidade do comportamento do câmbio, como a gente já falou, e algum impacto na elevação da taxa básica de juros enfim, brasileira em especial. Dado que a companhia tem uma alavancagem de dívida elevada, esse indicador também nos afeta do ponto de vista de resultado financeiro. Só para ilustrar e aqui trazer um pouco de número também com relação à dívida em dólar, aproximadamente 55% do endividamento bruto da companhia está hoje atrelado ao dólar americano. Então, essa é uma parcela bastante importante exposta a essa variação cambial de curto prazo. É o que eu estava comentando no início. Qualquer comportamento de oscilação de centavos pega 100% desse impacto de imediato no resultado. Em contrapartida, em torno de 65% da nossa receita líquida é proveniente de exportações, e o que influencia positivamente no cenário de depreciação da moeda brasileira, contudo numa velocidade menor do que o impacto na dívida estrangeira é capaz de gerar, e esse é o balanço que traz de curto prazo que a gente conseguiu verificar aí nesse trimestre. Passando para o slide seguinte, slide de endividamento, os empréstimos e financiamentos consolidados do grupo no curto e no longo prazo finalizaram aí o trimestre em R$727,1 milhões, que é uma redução de 6% sobre a posição de março de 2014, contudo um aumento de 4% em relação à posição de dezembro de 2014. Esse crescimento no endividamento ele tem efeitos principalmente na própria atualização cambial sobre as dívidas, já que aqui elas estão traduzidas em reais atualizados, né? E parte por algum incremento de financiamento para o capital de giro, que a gente, enfim, teve que avançar bastante para poder possibilitar aí não só os volumes de produção, mas os volumes de venda também atingirem os novos patamares. As disponibilidades e as aplicações financeiras somavam R$108,8 milhões em março de 2015 e representavam 32% abaixo do saldo em dezembro de 2014, que era de R$159,8 milhões. E 53% inferiores aos R$232,8 milhões de março de 2014. Essa redução nas disponibilidades ela é principalmente verificada pela forte aplicação de caixa que nós promovemos nas atividades operacionais visando o aumento da produção no capital de giro da companhia. Em perspectiva, a companhia segue com as ações, os planos de manutenção de curva, de crescimento, e para tal processo vai continuar precisando, sendo capaz de financiar esse processo, seja ele com caixa própria, seja ele com recursos adicionais, por exemplo, do próprio objeto do aumento de capital que está em curso. Além desse processo de crescimento operacional que a gente está fazendo de maneira expressiva, que a companhia está desenvolvendo de maneira expressiva, ainda tem os pagamentos aí nos próximos períodos dos eventos, que a gente considera aí os eventos alheios à atividade operacional normal da companhia, como o valor devido no acordo Hunter Douglas, ainda derivado do ano passado, né? E o processo Carter Case, como a gente já falou, que devem consumir ao longo deste ano ainda em torno de R$22 milhões, como já dito. É nesse sentido que o Conselho aí de Administração da companhia aprovou aí a chamada do aumento de capital que está em curso, para que a gente possa reforçar e suportar o caixa para esses eventos, assim como manter as condições e possibilitar o crescimento contínuo do processo que vem sendo executado de maneira exitosa. Quanto à dívida líquida, obviamente consequência desses eventos, tanto na dívida bruta quanto no caixa, apresentou uma posição de R$ 618,2 milhões, o que é um aumento de 15% em relação ao saldo de dezembro e 14% em relação ao saldo de março de 2014. Então, enfim, acho que um pouco do resumo no slide aqui passa a ser que o caixa foi bastante dedicado e tem sido bastante dedicado para esse crescimento, o que agora começa a criar uma curva de benefício de geração de caixa, porque todo esse faturamento dentro do ciclo começa a ingressar na companhia e a apoiar também, junto com esses eventos do aumento de capital, nessa continuidade do crescimento de produção e de operação que a gente está executando. No slide de número 15 e 16, aqui eu vou juntar um pouco os dois, que eles se correlacionam de maneira íntima, a gente tem aqui o impacto de toda essa questão do capital de giro e um pouco também da tradução dessa redução do caixa, né? Nesse trimestre, fechamos aí com uma aplicação de um montante aplicado em capital de giro, representado principalmente por estoques, contas a receber, descontados aí de adiantamentos e de fornecedores e de obrigações sociais e trabalhistas a pagar, fechamos com quase 330 milhões de reais dedicado a este grupo, o que é 55% da nossa receita líquida dos últimos 12 meses, enfim, um percentual bastante elevado. E ele cresceu nesse trimestre, em especial porque o março, que é o período de encerramento, apresentou a recuperação maior e, enfim, a curva de crescimento de produção, o estoque que vem se formando é um estoque para atender uma produção que está crescente, então ele também dedica mais empenho e, contudo, os impactos de faturamento ainda foram verificados em especial no mês de março, mas não carregam então essa diluição do capital de giro e ele teve um forte crescimento nesse sentido. O contas a receber cresceu, como vocês podem ver do lado, praticamente a maior parte do montante aplicado, são quase 54 milhões de reais, não só pelo seu faturamento maior, como a gente viu, mas pela maior concentração no mês de março, logo boa parte do faturamento acabou restando como contas a receber, o que é bom, porque acaba acelerando no ciclo de recebimento a formação do caixa novo aí para o próximo período. Os estoques continuam com uma gestão muito forte de manter níveis os mais baixos possíveis, mas que suportem o crescimento. Então, mesmo com toda a representatividade de aumento de produção, vocês podem ver que a variação do saldo de estoques foi de R$1 milhão no trimestre, o que traduz aí o modelo de gestão de capital de giro realmente apertado. Contas a receber, como a gente comentou, é reflexo de uma concentração de vendas no mês de março. Mas esses são os esforços da companhia de tentar administrar da melhor maneira possível a aplicação dos recursos nesse processo de crescimento que é intenso e vai ser intenso aí nos próximos trimestres. No slide 16, acho que o ponto mais importante para citar é que justamente o ciclo financeiro da companhia é um ciclo que estamos no ponto mais importante, o ponto onde o resultado está em crescente, em desenvolvimento, porém existe um timing para que ele venha se apresentar como efeito no caixa da companhia. Isso porque os estoques, muito embora venham caindo, ainda tem um ciclo de 160 dias, que se colocado em perspectiva, olhando as projeções do que pode, enfim, ser praticado nos próximos meses de venda, caem sensivelmente em dias aqui, tá? O ciclo financeiro do contas a receber está em 84 dias e de pagamento em 24. Então, a gente tem uma defasagem aproximadamente de 220 dias entre os investimentos necessários para possibilitar o crescimento e o ingresso efetivo dessa melhor performance no caixa da companhia. E esse é um pouco da explicação da queda do caixa e enfim, do modelo do financiamento que a gente está adotando. O slide 17 e o slide 18 apresentam aí o comportamento do fluxo de caixa da companhia nesse trimestre. Como a gente pode ver aqui, as atividades operacionais eles consumiram 35 milhões de reais nos três primeiros meses do ano, sendo o principal item as variações nas contas de giro, com uma alocação de caixa de quase 30 milhões de reais, corroborando aí o que a gente vem apresentando. Nas atividades de investimento, tivemos uma geração positiva de caixa de 9,6 milhões, sendo principalmente originado aí de liberações de aplicações financeiras que estavam dadas em garantias de empréstimo e as quais foram liberadas para a operação ou para a quitação de parte das dívidas da companhia. Na atividade de financiamento, o caixa consumido foi de 11,2 milhões de reais, sendo que a tomada de novos recursos e o pagamento de empréstimos, eles praticamente se igualaram, restando aí como impacto praticamente o pagamento de juros sobre as dívidas devidas no trimestre. Então, a manutenção das linhas de crédito e o financiamento com o caixa tem sido aí o resumo basicamente desse comportamento. Todos esses impactos do operacional bem como do investimento e dos financiamentos, essa geração e consumo de caixa nos três grupos, elas trouxeram um consumo total líquido de 36,5 milhões no nosso caixa, que faz com que ele finalize com 68 milhões aproximadamente no final do trimestre. Certo? Sobre esse efeito no caixa, a necessidade de manter o suporte na estrutura financeira para a gente continuar o processo, nós passamos para o próximo slide, no qual a gente apresenta aqui as principais características da chamada do aumento de capital que está em curso, tá certo? A chamada do aumento de capital, ela foi aprovada aí pelo conselho da companhia e já estava prevista em função dos potenciais pagamentos, em especial Hunter Douglas, que haviam sido apontados ainda no ano de 2014, o qual ascendia aí a 10,2 milhões de dólares no período. Com a inclusão do processo Carter e a necessidade de reforçar os pagamentos e reforçar o caixa para fins de capital de giro nessa curva de crescimento, esse reforço na estrutura de capital da companhia, ele é absolutamente relevante e é exatamente esse o propósito da chamada de aumento de capital que foi apresentada e proposta ao mercado. Ela foi apresentada, então, em 28 de abril, passando um pouco pelos principais temas aqui do slide, tá? 28 de abril, sendo utilizado para o capital autorizado na companhia, então foi feito em reunião de conselho. O valor da chamada de aumento de capital é de até 100 milhões de reais, com um preço de emissão de R$ 2,61 por ação, sendo ela PN ou ON, e ainda carrega uma vantagem adicional nesse processo, para poder estimular e entender que existe aqui um cenário bastante atrativo para o processo. Cada nova ação subscrita carrega aí um bônus de subscrição de emissão da companhia, que pode ser utilizado até 30 de novembro de 2016, ao mesmo preço da emissão que está sendo proposta agora. Para que haja uma homologação parcial, pelo menos, o montante mínimo tem que ascender a 50 milhões de reais. Esse é o mínimo necessário para que haja uma homologação parcial do processo. O período para exercício de preferência, ele já começou no início de maio, e ele se conclui, na verdade começou no dia 4 de maio, e ele se conclui e se encerra no dia 3 de junho, e se planeja ter até duas rodadas de sobra, para rateios de sobra, caso sejam necessários. Então, maiores detalhes também, aqui a gente buscou fazer um certo sumário, mas maiores detalhes do processo podem ser acessados através do nosso RI, assim como o aviso aos acionistas que foi publicado na mesma data de 28 de abril pela companhia. Tá? Bom, acho que queria aqui finalizar reforçando que, apesar do resultado do primeiro tri como um todo, talvez ainda ter vindo abaixo da expectativa do mercado ou de alguma maneira nessa linha, a evolução mensal da rentabilidade e a eficiência operacional, elas têm sido visíveis, como o André comentou muito bem na conclusão dele, tá? E como os números que a gente acabou de passar mostram na apresentação de hoje. O mês de janeiro e fevereiro, também por serem meses tradicionalmente de menor volume de vendas em função do próprio ciclo operacional da companhia e das questões de início de ano, enfim, festas, foram importantes para dar continuidade no desenvolvimento da eficiência operacional, da produtividade, sem, contudo, terem nos seus meses aí gerado impactos de imediato de resultado, porém foram importantes para que a gente pudesse atingir aí no mês de março o patamar que atingiu e que foi apresentado. Já falamos aqui dos aumentos de produtividade e tudo mais, e os próximos trimestres a gente continua, muito embora com bastante desafio para administrar, especialmente na continuidade do crescimento operacional e do crescimento da eficiência, também na gestão do caixa, porém as perspectivas de mercado, perspectivas de negócio, perspectivas de maior eficiência e, acima de tudo, o espaço que a companhia tem para performar, tanto em back orders quanto colocação de novas oportunidades de venda, são absolutamente entusiasmantes e a gente tem aí boas perspectivas de continuar desenvolvendo uma melhoria constante aí no processo. Gostaria de agradecer a todos mais uma vez pela participação na nossa teleconferência de hoje e deixo agora o espaço para que possamos atender perguntas de todos vocês. Muito obrigado a todos.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Vamos começar respondendo as perguntas da web.
Bom, nós temos aqui uma pergunta do investidor Walter, onde ele diz que gostaria de saber qual a atual expectativa da empresa sobre o sucesso atual do aumento de capital, uma vez que o preço de mercado de ambas as ações está abaixo substancialmente do preço de subscrição. Bom, primeiramente, no momento que você seta o preço de subscrição, naquele momento ele tem uma referência direta com o mercado e, posteriormente, o mercado é dinâmico, há uma oscilação que pode ser para cima ou para baixo. No caso da administração, a nossa expectativa continua positiva, embora tenha havido a declinação do mercado em relação ao preço estabelecido de subscrição, uma vez que essa nossa subscrição também carrega um bônus de subscrição. É um bônus de subscrição que é, no nosso ver, um ganho em relação ao valor praticado no mercado, principalmente num cenário, como vocês podem ver após essa apresentação do trimestre, num cenário que é bastante entusiasmante quanto ao futuro. Então, como esse bônus de subscrição tem um período de maturação superior ao próprio processo de subscrição, nós continuamos muito positivos em relação à expectativa da performance da subscrição. O investidor também faz uma outra pergunta, dizendo que ele diz assim, que um outro dado negativo é que disponibilizei meus direitos de subscrição a um centavo e não há interesse no mercado, pois ninguém comprou até agora. E aí eu vou insistir no até agora. Realmente, esse processo ele se encerra no dia 3 de junho e nós ainda temos 2 leilões de sobras. Quando então eu acho que a chance de aquisição desses direitos de subscrição se materializa. Agora, é importante lembrar que também acreditamos que após essa revelação desse call, onde a gente apresenta os números de março e o mercado tem a percepção do ganho de performance operacional da companhia, que o interesse vem a aumentar.
Seguindo aqui nas perguntas da web, o investidor Walter também pergunta se a provisão de 69,3 milhões feita no primeiro trimestre já contempla todo o efeito Carter Case. Sim, a resposta é sim, já contempla. A gente já provisionou todos os custos relacionados e medidos com relação ao processo, sendo o efeito todo já contabilizado no resultado da companhia.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Balbi para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Bom, eu queria encerrar esse call deixando aqui um pequeno panorama a expectativa dessa administração para os próximos trimestres. Eu acho que nos próximos trimestres de 2015, nós podemos esperar um fortalecimento do caixa advindo não só desse aumento de capital, que eu reforço que nós temos expectativas positivas, mas principalmente pela geração operacional. Eu acho que quando você está num processo de reestruturação, é importante comparar esse processo, a reestruturação da empresa, é um processo, quase que um processo médico, né? Onde tudo começa, primeiro com o diagnóstico, onde a gente entende qual o problema do paciente, qual o problema da companhia. Em segundo, um teste de hipóteses, onde você, a partir dessa visão do problema, você testa hipóteses de prognóstico. e começa a dosar, a trazer medidas corretivas. Então, recapitulando, o que, que foi feito? Nós tínhamos problemas relacionados à baixa performance, à demanda, baixa demanda, à qualidade e à dívida. Nós tomamos no mês de novembro a decisão de retomar o mercado, retomar a qualidade, reduzir preços, garantir nossa posição de mercado nos principais mercados, principalmente mercado americano. Naquele momento, nós praticamos margens negativas propositalmente, mas essas margens nos permitiram um volume capaz de iniciar uma rampa de produtividade, crescimento e qualidade no Brasil, que diminuiu os custos consideravelmente. Essa rampa existe, ela está sendo praticada e ela continua em crescimento. Eu acho que esse é o grande ponto. Ela continua em crescimento. Então, vocês verem, nós nesse momento estamos vendendo a margens positivas, garantimos o mercado e agora vem um segundo processo, que é o processo de qualificação da demanda, onde nós temos o mercado todo aberto, temos uma capacidade produtiva que se expande a taxas positivas, temos uma redução de custo constante e crescente, e nós temos agora a qualificação, ou seja, começa um processo de buscar maiores margens, buscar maior precificação e escolha de produtos. Vocês têm ideia, no primeiro momento nós fizemos uma seleção, nós passamos a produzir produtos de volume. E agora essa seleção se alterna e nós começamos a produzir produtos de maior margem. Então, a recuperação da geração operacional é uma realidade. O que nos resta? Nos resta garantir que essa geração seja constante e crescente, e nos resta o reperfilamento da dívida da companhia. Esse processo está em curso e tem sido muito bem recebido pelos nossos parceiros e instituições financeiras. Bom, eu acho que com isso a rentabilidade esperada da companhia vai se recuperar. Nós estamos realmente muito positivos quanto a todo esse processo e agora precisamos só garantir que os demais controles da companhia evoluam para garantir um processo permanente, seguro e confiável. Bom, eu quero agradecer a atenção de todos, agradecer a todos os colaboradores, e não só funcionários, mas fornecedores. Eu sei que é um momento onde a empresa trafega com um caixa restrito, o que depende muito da flexibilidade de todos, depende da boa vontade, né, dos agentes e parceiros, mas nós temos tido muito boa recepção por parte deles. Então eu agradeço e tenho certeza que nós estamos no bom caminho e essa empresa hoje é uma empresa bastante diferente daquela que essa administração vislumbrou no primeiro momento. Então estamos muito satisfeitos com o resultado e acreditamos que o próximo trimestre será, na verdade, a consagração desse mês de março num período mais dilatado. E fica aqui, então, o nosso convite para o próximo call. Muito obrigado a todos.
A audioconferência da Altaurus está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.